Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que vive e reina para sempre. Fechamos a nossa semana, que se iniciou na sexta-feira pela manhã, em que nós começamos falando sobre como era a Páscoa na época dos judeus. Falamos um pouco de Êxodo, passamos depois para a palavra do presbítero Paulo, em que ele falou sobre a morte de Cristo, fator, a importância. Hoje pela manhã, falamos um pouco sobre a ressurreição de Cristo e vamos fechar o nosso culto com a Santa Ceia do Senhor, com tudo interligado.
Aleluia.
Glórias a Deus por isso. Conforme falamos pela manhã, hoje pela manhã, a Páscoa, ela foi instituída durante a passagem de Gênesis para Êxodo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito e tinha como título Pessá, data em que os judeus comemoram exatamente a libertação e a fuga do seu povo escravizado no Egito. A Pessá da Páscoa judaica e a Páscoa cristã estão intimamente relacionadas pelo sentido simbólico da passagem. A Páscoa cristã, ela não é contemplada por ovos e coelhos. São fofinhos, mas não tem nada a ver com Páscoa. Esta ideia de ovo e coelho advém de uma cultura pagã, com muitas lendas e mitos à sua volta e recheada de muito consumismo. Mais do que explicar e falar de falsas Páscoas, nosso intuito é falar, em especial, da importância da ressurreição. A morte de Cristo tem seus fatos muito bem apresentados, muito bem detalhados nas Escrituras. Mas quando se fala de ressurreição, o momento e o modo não são descritos. A gente não sabe como ocorreu isso. A gente sabe que Jesus Cristo morreu, foi colocado num túmulo, uma pedra ficou à frente. Mas o que ocorreu nesse lá dentro, a gente não sabe. O ressuscitado, sim, Jesus Cristo, ele manifesta-se corporalmente. Primeiramente, com sinais de ausência. A primeira manifestação de Cristo é através de um sepulcro vazio, lençóis abandonados. Depois, a sua própria pessoa aparece, uma figura como a de sempre, mas com as marcas da paixão. Buracos nas mãos, buraco nos pés, seu lado rasgado, cortado. Depois com sua voz. E depois ele aparece para os discípulos, mostrando todo o seu amor. E nós podemos também contemplar no fim dos evangelhos, início de Atos, a ascensão do nosso Senhor. Mas nesta noite eu quero importantemente ressaltar que o ressuscitado, ele é o mesmo que morreu na cruz.
Aleluia.
Aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou. Não é outro. Não é outro. É muito importante isso. A palavra de hoje tem como título Ressurreição de Cristo. Não é uma palavra para te trazer emoção, mas é uma palavra para sedimentar o teu conhecimento. Eu quero, com a palavra de hoje, que você possa alinhar um pouco as estruturas do teu conhecimento cristão, te dá um pouco mais de munição para você poder conversar com as pessoas a respeito de Cristo. Não é nada emocional, eu não tenho como objetivo fazer você chorar, mas é uma palavra de ensino. Eu quero que você preste atenção, porque tem muitos elementos aqui que talvez te sejam desconhecidos. A palavra de hoje tem como título Ressurreição de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. Capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. É uma leitura extensa, mas necessária. Apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a não os ímpios, não os gentios, mas ele está se dirigindo à igreja de Corinto, aos cristãos da igreja de Corinto. É uma palavra para crente, tá? Assim diz a palavra de Deus. Versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vã. É vã a vossa pregação, a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecem os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Aleluia!
Aleluia!
Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Aleluias! Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte foi destruída, né, Seba? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo, que há de ser mais o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouver dar, e a cada um das sementes o seu corpo é apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante.
Aleluia.
Glórias a Deus.
Aleluia.
Esta é a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos por esse texto rico, 1 Coríntios capítulo 15, que nos seria necessário muitos encontros para meditar na sua profundidade. Entendemos, Pai, que o Senhor, sim, ressuscitou. Entendemos, Pai, que através do Teu sacrifício, nós temos vida e vida em abundância. Nesta noite, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco. Me coloco na Tua presença, Pai, mais uma vez, como instrumento da Tua presença. Sem capacitação, sem, Pai querido, direito de estar aqui à frente, mas me coloco como um vaso que o Senhor possa me utilizar, Pai, para matar a sede dos Teus filhos e das Tuas filhas. Desde já peço perdão ao Senhor por toda falha da minha exposição e peço que o Senhor possa, Pai, testificar a palavra em cada coração para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou.
Aleluia.
Aleluia. Falava hoje pela manhã, não é regra, mas não deveria ser regra. Nós temos que glorificar mais a Deus. Nós temos que concordar com as orações. Nós temos que falar amém, glória a Deus, aleluia. Não porque alguém está mandando ou porque alguém está falando assim, fala aí, dá glória a Deus aí, não. Nós temos que deixar o nosso coração, ele ser um coração aberto à ação do Espírito. E se você deseja ficar em silêncio, fique em silêncio. Se você deseja falar glória a Deus, fale aleluia, fale amém. Porque é bom glorificar a Deus. Nós temos motivos para glorificar a Deus. Nós temos motivos para exaltar esse Deus maravilhoso que morreu por mim e morreu por você. O primeiro versículo que nós vamos meditar de todo esse texto que nós lemos é 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Apóstolo Paulo, ele pregou a verdade e foi embora. As pessoas se converteram. E aí uma série de erros, falhas, doutrinárias começaram a aparecer. Em certa passagem desse texto que nós lemos, fala assim que a gente deve tomar cuidado, que a má conversação corrompe os bons costumes. Aqueles homens que tinham sido formados por Paulo dentro de uma linha reta em direção ao alvo que é Jesus Cristo, tinham ouvido uma conversinha daqui, uma conversinha dali, um judeuzinho que se converteu e não acredita em ressurreição e fala uma coisinha, e aí o povo grego que se converte, não, mas a gente tem que fazer de tal forma. Uma série de elementos começaram a distorcer o cristianismo dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para intervir em uma série de fatores, entre eles o assunto da ressurreição. E ele fala para eles assim, ora, se proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ora, se proclama, se vocês ouviram de mim, se está nas Escrituras, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Como que isso está sendo permitido por vocês? Dúvida é algo que nos consome. Nós vivemos num mundo com uma série de coisas, de decisões, de dúvidas. Vivemos em uma sociedade extremamente racional. Dos tempos do iluminismo, século XVI para frente, o homem cada vez ele vai ficando mais racional e duro de coração. E esse povo racional adora fazer chacota em relação a assuntos sobrenaturais. Interessante que ninguém faz piada sobre a farofa da macumba. Ninguém faz piada quando a pessoa vai lá em Pirinópolis e vai procurar os ETs. Mas se a gente fala das coisas espirituais como que Jesus Cristo ressuscitou, a gente é motivo de piada. Não era diferente nos tempos de Paulo e em Corinto. Havia cristãos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. Para o apóstolo dos gentios, que havia proclamado Jesus e a ressurreição de maneira tão clara, tal dúvida para ele era espanto. Ele ficou assustado quando essa história chegou nos seus ouvidos. É verdade que ele havia decidido pregar uma mensagem única. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Essa era a tônica da mensagem de Paulo. Ele não pregava fábulas, historinhas. E nós cantamos uma música aqui que eu não sei se você prestou atenção naquilo lá que você falou. Que você vai carregar, que eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é alalaô, não é macarena. Não, a mensagem da cruz é sofrimento. É sofrimento. E as pessoas que amam a mensagem da cruz são os verdadeiros cristãos.
Aleluia.
E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele pregava apenas uma mensagem. E se você às vezes se cansa de eu falar de João todo domingo, o apóstolo Paulo ele falava sempre a mesma coisa. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não tem outra mensagem. Não há outra coisa importante a se falar. 1 Coríntios 2:2, porque eu decidi nada saber entre vós. Nem filosofia, nem historinha, nem nada disso. Mas senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Contudo, por mais que ele tenha enfatizado o sentido da cruz, esses dois eventos, ressurreição e crucificação, eles não podem ser separados. É algo que se completa. É como o cristianismo sem sofrimento. Como o cristianismo sem perseguição. Como o cristianismo sem dedicação. Não existe, não há essa possibilidade de você dizer, eu sou cristão, mas do meu jeito. Não há o seu jeito, porque você não é Deus. Há o jeito dele. E só o jeito dele que vale. Contudo, por mais que se tenha enfatizado o significado da cruz, não tem como separar os dois. Inseparáveis no seu ensino e no seu pensamento. Uma coisa ligada com a outra. Ele pregava Jesus crucificado, mas também o Jesus Cristo ressuscitado. Como algum cristão pode rejeitar a ressurreição dos mortos? O que teria dado lugar a essa tão grande incredulidade? No que aqueles homens criam? No que você crê? O que passa no teu coração? Qual é a sua crença? Ah, eu acho Jesus legal. Eu acho Jesus fofinho, bonitinho. Será que isso é o fator da sua crença? Se você acha que Jesus ele é fofinho, porque você pensa num homem de 1,80 m com cabelo cacheado, de olhos azuis, você está muito enganado ou muito enganada. Esse juiz, esse homem, ele vai voltar como juiz. Hoje ele ainda é nosso intercessor, mas ele vai voltar como juiz. Diversas respostas são apresentadas a essa dificuldade que aquelas pessoas sentiam, que talvez seja a sua dificuldade. Primeiro, os gregos em geral, eles acreditavam na imortalidade da alma e que o corpo físico era uma prisão. É ruim a prisão do corpo. Então, por que se pensar em uma ressurreição do corpo. Por quê? Segundo, a descrença da possibilidade por parte dos saduceus. Os saduceus eram uma seita judaica, junto com os fariseus, junto com os escribas, junto com os zelotes. Aqueles saduceus, eles acreditavam no cristianismo, mas falavam assim, olha, acreditavam no judaísmo, mas falavam assim, olha, a ressurreição não existe. Eu não aceito, não. E alguns deles foram sendo convertidos, como gregos. E aí, o que você quer trazer? O seu pressuposto, o que eu conheço, o que eu acho que é certo e tem que encaixar no cristianismo. Não está na palavra, não tem que encaixar nada. Nós temos que nos adaptar a ele, não ele a nós. O culto não é adaptado ao seu gosto, à sua vontade, mas nós nos adaptamos a um culto que é elevado ao Altíssimo.
Glória a Deus.
Terceiro, a mesma descrença de hoje, de que um túmulo ficou vazio, é a dificuldade nossa em relação ao sobrenatural. Nós temos dificuldade com o sobrenatural. Eu lembro que em uma época eu busquei muito ver anjo. E eu orava, Senhor, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Mas, na menor manifestação aparentemente sobrenatural, eu faltava xixi na calça. É assim que nós somos. Nós falamos, eu quero ver Jesus. Se Jesus aparecer, as pessoas quando viram Jesus falam assim, é um fantasma. Lembra? É um fantasma. Quarto. Algo mais atual hoje do que nos tempos de Paulo. O ensino da vitória. O ensino da vitória, como nos dias de hoje, que tudo está correto. Não tem necessidade de mudança nenhuma. Para que a ressurreição? Está tão bom. Sebastião falava hoje pela manhã. Eu quero ficar aqui, né, Sebastião? Eu quero ficar aqui, está tão bom. Entendeu? Eu ganho meu salário. Entendeu? Viajo uma ou duas vezes por ano. Vou comer em algum restaurante, é legal. Para que ressuscitar? Para que? E aí nós temos um confronto entre a teologia da palavra, que é a teologia do sofrimento, e essa teologia da vitória, a teologia da prosperidade, que é um câncer no meio do cristianismo. Doutrina essa que atrai aqueles que desejam uma vida confortável. Olha, o nosso cristianismo ele é light. Tá? Porque tem o cristianismo com muita gordura, tem o cristianismo low carb, tem aqueles sem glúten. Você não tem, você tem ser intolerante a isso? Então, o nosso cristianismo ele não tem isso, tá? Se você é intolerante a falar de pecado, nós não vamos falar de pecado. Porque você é intolerante, então a gente fala só das coisas que te agradam. O problema é que isso escraviza as pessoas. Porque as pessoas elas começam a olhar para esse ensinamento que não é verdadeiro e que se não se concretiza na vida de todos, o que acontece é frustração. Infelizmente. Infelizmente. E eu digo mais uma vez, infelizmente, esse cristianismo de prosperidade, esse cristianismo desta vitória, ela alcança de 75% a 85% dos cristãos em todo o mundo. De 100% dos cristãos, 85% dos cristãos acredita que está tudo bem, está tudo certo, e não está. Entenda que os corintos, eles não rejeitaram a doutrina da ressurreição, simplesmente eles interpretaram elas, dizendo que a ressurreição de Cristo foi apenas espiritual. Não carnal, não corpo. Qual a diferença, pastor? Toda. Toda. Porque Jesus Cristo, ele morre, ressuscita e fala, nós vamos morrer e vamos ressuscitar. E da mesma maneira que Cristo ressuscitou, porque ele é a primícia, nós também o seremos. E aí a pessoa ensina que como Cristo eles também foram ressuscitados já. Mas do batismo. Você aceitou Jesus? Amém. Você já é uma nova criatura e você não precisa fazer absolutamente mais nada. E se confunde o conceito bíblico de justificação, que nós já trabalhamos na escola dominical, que é o perdão dos nossos pecados, e a ressurreição, que é a restauração do nosso corpo físico, junto com o nosso corpo espiritual, para nós vivermos a eternidade ao lado do nosso Salvador. Portanto, para eles a ressurreição já tinha acontecido e teve apenas um significado passageiro. O cristianismo, ele se preocupa não com a minha e a sua imortalidade, nossa sobrevivência, nossa reencarnação, mas com a ressurreição completa do ser humano. Para Paulo e para todos os autores do Novo Testamento, essa mensagem não é só de Paulo, todos os autores do Novo Testamento. Necessariamente a ressurreição que ocorria era da pessoa toda, não apenas de uma alma, não apenas do seu corpo ou da sua personalidade. A ressurreição de Cristo que aconteceu no passado tem significado duradouro, inclusive na minha vida e na sua vida. Haverá um dia que você vai morrer. Ou haverá um dia em que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens e vai te resgatar. Nessas duas formas, o teu corpo ele vai ser transformado. Nós vamos ficar novinho e bonitinho, que nem Felipe Raiano. Jovem, hein? Disposto, hein? Pronto para correr? Hein? 20 anos, que coisa linda, né? Olha que coisa. Nós vamos ter os nossos corpos. Irmão Cláudio, nós vamos ter mais cabelo. Hein? Hein? Gente, vai ser restauração. Vamos ser restaurados.
Aleluia.
Para Paulo e todos os autores do Novo Testamento, a ressurreição vai ser algo duradouro para o nosso presente também. Por ter vencido a morte, Jesus Cristo não terá mais de enfrentar a morte. Não vai ter mais sacrifício. Não há mais necessidade de você se sacrificar em nada. Não, pastor, eu tenho que entregar metade dos meus bens, eu tenho que ir de joelho até não sei onde, eu tenho que fazer o caminho de Compostela, eu tenho que... Não tem, porque o sacrifício ele já foi feito. Quem fez foi Cristo. Porque eu e você não temos condição de pagar por esse preço. Hebreus 10, 12 fala sobre isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ponto. Não tem reencarnação. Você não vai voltar na outra reencarnação como sardinha, na outra como cachorro, na outra como um cara que vai sofrer, na outra que você vai... Não, não tem isso. Não existe isso pelas Escrituras. Em todo o Novo Testamento, a ressurreição é vista como a demonstração maior do poder de Deus sobre a morte. E a concretização, mais uma, das promessas de Cristo sobre a minha vida e a sua vida.
Graças a Deus.
1 Coríntios 15, 13 é o segundo versículo. Nós vamos até o 15. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Entendo que Paulo não está com dúvida. Ele está entrando no raciocínio daqueles homens para explicar e desconstruir. Ele fala, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E ele vai falar a implicação disso. Se não existe algo que possa ser chamado de ressurreição, então Jesus não triunfou sobre a morte. A morte venceu. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus está morto. Presume-se que os hereges de Corinto nunca pretenderam sugerir que Jesus ainda estivesse morto. Paulo, no entanto, enfatiza, se você está falando que ele não ressuscitou, ele só pode estar morto. Aqueles homens não falam abertamente, Jesus está morto, está no túmulo ainda. Mas eles afirmam que ele não ressuscitou, não tem meio termo. Cristianismo não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê.
Aleluia.
Paulo, no entanto, enfatiza a falta de lógica da posição deles, a fim de revelar a eles o perigo. A verdade que procede de Jesus é sempre coerente. E está solidamente estruturada na palavra de Deus. E ela não se contradiz nunca. Se há alguma possível contradição, você pode ter certeza que o erro é meu, o erro é seu, e não o erro das Escrituras. Nós entendemos errado. Naturalmente, a verdade em si não está em perigo. A verdade, ela é a verdade. Se você acredita ou não acredita, se você quer viver ou não quer viver, o problema é meu, o problema é seu, mas a verdade ela não é transformada. A verdade não está em perigo, porque ela permanece para sempre, eterna, inabalável. Lucas capítulo 16, 17 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lei são as escrituras. É mais fácil esse céu sumir, é mais fácil a terra sumir do que a palavra de Deus deixar de se cumprir na minha vida e na sua vida também.
Amém.
Mas se os homens, como os de Corinto, decidirem escolher quais aspectos da verdade vão aceitar, acabarão ficando sem nenhuma verdade, ou seja, com a falsidade. E aí está o X do problema. O X do problema é que se você começa a escolher o que você quer acreditar, se você escolhe como é servir a Deus ou não servir a Deus, se você começa a definir o parâmetro do que é cristão ou não cristão, exceto usando a palavra como o fiel, você cai na falsidade. A Bíblia, ela deixa de ser a palavra de Deus para ser uma revelação qualquer. Pode conter a palavra de Deus. E quem vai definir? Será que eu e você temos a capacidade de julgar que uma coisa ela é ou não digna ou lícita? Essa atitude revela, de um modo geral, o perigo de se aproximar da pessoa e da obra de Jesus com alguma ideia pré-concebida. Não faça isso. Quando você vem ao cristianismo, você vem com um monte de pré-conceitos. Talvez você tenha vindo de uma igreja católica romana, talvez você tenha vindo do budismo, talvez você tenha acreditado por um tempo em artes místicas. Se você quiser trazer esses conceitos para o cristianismo, você vai criar algo que não é o cristianismo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que ter o nosso coração aberto para que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine. Quando nós estamos errados, nós temos que entender que nós estamos errados e mudar o nosso comportamento. Jesus, se nós viemos com Jesus com alguma ideia preconcebida sobre o que pode ou o que não pode ser verdade, o que pode ou não pode acontecer, os mortos não ressuscitam ou ressuscitam. Milagres acontecem ou não acontecem? Há vida após a morte ou não há vida após a morte? Será que a pessoa ela pode ser mudada? Não, não pode ser mudada. Hebreus capítulo 4, verso 12, fala do efeito do poder da palavra. Não é a minha eloquência ou a eloquência de qualquer pregador, mas a palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela não está morta. E faz referência a Cristo, ela não está morta. E ela é eficaz porque ela cumpre o propósito dela na minha vida e na sua vida. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Queridos, queridas, o que Deus determinou vai se cumprir. Vai acontecer. Jesus Cristo morreu, não foi por acaso, foi um plano de Deus. Jesus Cristo ressuscitou, plano de Deus. A sua vida aos pés do Senhor, plano de Deus. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação ela é vazia. Tudo que eu falo não vale nada. E vazia também a vossa fé. Paulo continua escrevendo uma sentença condicional. E se? Novamente, ele não está falando que ele acredita nisso. Ele está continuando a desconstrução. E se? Que contrasta o ensino incorreto com o ensino real. Paulo afirma que negar a ressurreição de Cristo é ir contra toda a evidência que estava à disposição da igreja primitiva. Não está falando necessariamente comigo. Está falando com o povo de lá de trás. Aqueles homens, eles ouviram falar. Muitas pessoas viram o momento pós-ressurreição de Cristo. Mais de 500 pessoas viram a ascensão de Cristo aos céus. E, humildemente, a gente pode fazer um cálculo vezes 3 ou vezes 4, porque se contava o homem e não a mulher. Então, a gente pode tranquilamente falar em 2.000 pessoas que viram a figura de Cristo subindo. Aí eu pergunto para você, será que você, vendo um fato como esse, você não ia falar para ninguém? Entenda que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, nada disso. Mas você acha que no boca a boca as pessoas não falariam? Você acha que isso não ia ser uma coisa que ia ser falada por muito tempo nas famílias? E aí você pode multiplicar a multidão que falou ou que estava ali naquele primeiro grupo, primeiro grau de pessoas que conheceram, como enorme o que os coríntios estavam fazendo era desprezando todo esse conhecimento. Dentro do foco do pregador, Paulo está declarando que toda a sua vida seria uma completa perda de tempo se não houvesse ressurreição. Ele olha para os coríntios e fala assim: eu estava lá muito bem como fariseu. Tinha uma verba, as pessoas achavam que eu era legal. E eu tinha direito a fazer o que eu queria. Se realmente Jesus Cristo não ressuscitou, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Todas aquelas perseguições, todos os sofrimentos e tribulações teriam sido inúteis. A implicação óbvia seria que não só a sua própria vida e ministério teriam sido fundamentados numa fraude, como também a de cada apóstolo e, na verdade, a minha vida e a sua vida. Imagina que tristeza. Você passar horas e horas a fio numa igreja sentado num banco desconfortável, ouvindo alguém te falar que não te traz alegria, não te faz dar risada. E aí, no final das contas, você descobrir que era tudo mentira. Que coisa mais triste. A palavra traduzida por vazia diz que sem a ressurreição de Cristo, nada resta para a proclamação cristã. Não há continuidade, não há nada a se falar. A gente fecha as nossas Bíblias e vamos viver a vida. Tem um filme da década de 80 que fala curtindo a vida doidado. Vamos curtir a vida doidado. Porque não há nada mais. Eu não tenho que me preocupar com a água. Eu tenho água para mim? Dane-se os outros. Eu tenho alimentação para mim? Os outros que se lasquem. Por que eu vou gastar meu tempo com outras pessoas? Se não há um pós-morte? Se não há nada a acontecer? Todo o ímpeto da salvação no presente e na eternidade está fundamentado não somente sobre o princípio da morte de Jesus, mas também sobre a realidade da ressurreição de Jesus. Dentro do foco do ouvinte, pelo fato da fé daqueles cristãos se fundamentar totalmente na pregação de Paulo, eles estão errados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos Coríntios, eu venho lembrar a vocês que o evangelho que eu falei para vocês, que eu vos anunciei, o qual vocês receberam e no qual vocês perseveram ou estavam perseverando, por ele também sois salvos, se vocês retiverem a palavra não misturada, não a palavra maculada, não a palavra adaptada as coisas do dia a dia, para você ser feliz, para você ganhar um carro zero. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão, a menos que a sua confissão de fé tenha sido falsa. Foi algo emocional. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O colapso da base dessa pregação resultava necessariamente no colapso da fé deles. Retirando a ressurreição de Jesus, não há onde colocar a fé. Somente o cadáver podre de um carpinteiro galileu judeu que havia se tornado um rabino itinerante. Se você tira a ressurreição, Jesus Cristo está apodrecido em algum lugar, lá no Oriente Médio. Não tem sentido. Você vai colocar fé numa coisa como essa? Assim como em outras passagens, Paulo destaca que a fé nasce primeiramente quando nós olhamos para a cruz, mas também quando nós contemplamos pela ressurreição. A fé não é criada, mantida ou desenvolvida pela observação de nós mesmos. Você não gera fé ouvindo eu dar testemunho que eu ganhei uma casa. Você não tem fé por eu falar para você que eu fui curado do câncer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela tem que ser verdadeira. A fé não é criada, mantida ou desenvolvida pela observação de nós mesmos ou de outros. Você entende o que acontece nas igrejas que a gente vê os testemunhos na televisão? Só testemunho? E você não vê a pregação da palavra? É isso que o apóstolo Paulo está falando? Isso não firma ninguém? Isso não firma ninguém? O que firma é a palavra? O que muda é a palavra? A fé não é criada, mantida ou desenvolvida pela observação de nós mesmos ou de outros, mas somente pela absorção da realidade e das implicações da ressurreição de Jesus. O último versículo, 1 Coríntios 15, 15. Apóstolo Paulo continua sua discussão falando: se tudo isso é verdade, se realmente Cristo não ressuscitou, a minha pregação não valeu nada, a sua pregação ela é vazia, a sua fé é vazia, nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Pois testemunhamos contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo quando não ressuscitou. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, a reputação e até mesmo o caráter de Deus seriam destituídos de toda essa certeza se a ressurreição não existisse. A vocação e o ministério de Paulo sempre foram apresentados como algo que Deus lhe havia dado e não como algo assumido por ele mesmo. A sua fé não é algo que você assumiu, é algo que Deus implantou. Deus, ele foi em algum dia na sua existência e te tocou. E aquilo gerou no seu coração fé. O evangelho que ele proclamava não era uma invenção pessoal, mas dada por Deus mediante revelação. O que Jesus Cristo falou, o que o apóstolo Paulo falou, não veio de invenção, mas foi revelação de Deus. Paulo alegava, segundo as tradições apostólicas anteriores a ele, que Deus ressuscitou a Cristo. E se ele não fez nada disso, se Jesus não passava de um guru qualquer, na verdade, um impostor, seria nada mais que uma blasfêmia relacionar o nome do Todo-Poderoso a uma pessoa que está morta. Se você não acredita que Jesus Cristo ressuscitou e você fala sobre isso, você está testificando uma mentira contra Deus. Que é o que o apóstolo Paulo está confrontando naquela igreja de Corinto. Se vocês não acreditam, abandonem a fé. Larga a mão da fé, porque não é verdade. Além de tudo, vocês estão maculando o nome de Deus. O único motivo convincente para relacionar a pessoa e a obra de Deus a Jesus é a realidade da ressurreição. Aleluia. Somente Deus tem poder sobre a morte, ninguém mais. Se Jesus ressuscitou dos mortos, quem ressuscitou ele? Deus. Quem vai me ressuscitar? Deus. Quem vai te ressuscitar? Deus. Aleluia. Na esperança do cumprimento dessa promessa, Paulo declara que todos que creem em Jesus compartilham da sua ressurreição. Se você crê na ressurreição, você também vai ser ressuscitado.
Glória a Deus.
Porque é algo sobrenatural, não é algo natural. Independente do que você passa na tua mente, independente do que você pensa. Se você crê que Deus, que Jesus Cristo realmente morreu na cruz do Calvário, que Ele é o Filho de Deus, e essa crença, eu tenho falado para vocês, é muito mais do que falar, eu creio, pastor! Muito mais do que isso. É colocar em prática todos os dias. Não apenas uma ocasião festiva, não apenas no enterro, mas todos os dias você vai também compartilhar da ressurreição com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20, 21, 22, 23 diz: mas de fato, a realidade, o resumo da ópera, a verdade verdadeira que você tem que gravar no teu coração é: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos.
Aleluia.
Sendo Ele a primícia dos que dormem, a primícia que vem antes de mim, antes de você, antes dos nossos entes queridos que morreram em Cristo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, a maldição de Cristo, ela vem sobre a nossa vida. O pecado original é todo sobre ser humano, inclusive sobre Helena. Se a Helena, pequenininha, lindinha, fofinha, ela não optar por Cristo, ela vai para o inferno. Haverá um momento em que ela vai ouvir e ela vai entender e ela vai ter que dizer sim para Jesus Cristo. Está ouvindo? Não adianta olhar para o outro lado. Não adianta. É com você mesmo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu vou ser vivificado, você vai ser vivificado. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro, o Messias. E ele já ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vida.
Amém.
Quero que você repita comigo. Porque ele ressuscitou.
Porque ele ressuscitou.
Eu vou suportar as lutas.
Porque ele ressuscitou.
Eu vou suportar. Amém, titia? Amém, Lurdinha? Amém, Paulo? Amém? Quando ficar pesado lá e der aquela dor, você vai suportar. Porque ele ressuscitou.
Eu vou olhar
para a cruz com esperança. A sua vida não finda aqui. Não finda aqui. Amém, amém, amém. Porque ele ressuscitou, eu vou perseverar até o fim. Você vai continuar caminhando. Porque quem é a tua força não é você. Você não tem como querer jogar a toalha. No boxe, o cara, nas lutas marciais, em especial boxe, o cara começa aquela luta, tal, tal, tal. Quando o cara tá apanhando muito, o técnico pega e joga o papel lá, a hora que o pano cai no chão. Ou então, quando o cara está imobilizado e está sendo machucado, ele bate no tatame lá. Você não vai fazer isso. Você vai perseverar até o fim. Amém?
Amém?
Não é com a minha força, não é com a minha palavra, não é com a sua força, mas é com a palavra de Deus. E por fim, porque ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Porque através do teu sacrifício, nós temos vida e vida em abundância. Apesar de aos nossos olhos, Pai, os nossos corpos começarem a falhar, as nossas finanças estarem bagunçadas, o nosso tempo está um caos, nós temos uma esperança. Não uma esperança pautada na palavra do pastor Paulo. Não uma palavra pautada através de nenhum governante, nenhum político, nenhum sacerdote, mas uma palavra pautada no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é fiel e que cumpre todos os seus propósitos. A palavra de Deus em Jó 42:2 diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Amém.
Em algum endereço do Evangelho de João, ele fala: todo aquele que o Pai me dá, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem a altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Senhor, te louvamos porque a tua palavra, Pai, nos fortifica. Te louvamos porque a tua palavra, Pai querido, é poderosa para nos mudar e nos transformar. Continua, Pai querido, nos mantendo firmes, perseverantes nesta jornada, Pai, nos ensinando cada vez mais a nos comportarmos como filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. E que o teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, até que aquele dia o Senhor nos chame através da morte ou através do teu toque de trombeta entre as nuvens. De uma forma ou de outra, nós iremos viver toda a eternidade com os nossos corpos renovados, restaurados, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.